Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é 12:31. Está começando mais um Express Cultura. Hoje, terça-feira, 3 de setembro. E é um grande prazer ter você ouvindo a Rádio USP em 107,9. Lembrando que você também pode nos ouvir em radio.usp.br. E também pelo aplicativo Jornal da USP, que é gratuito, é só você baixar aí no seu celular. O nosso telefone para contato é o 33154660. O nosso e-mail é o expresscultura@usp.br. E lá no Instagram estamos em @expresscultura. Agora é 12:32, uma boa tarde para o Khaled e também para você, Fontana. Boa tarde, Khaled.
Olá, boa tarde.
Como Fontana se recusa a falar com a gente, né? Eu volto para você, né? Boa tarde, Khaled. É isso, bastante coisa para hoje, Khaled?
Hoje a gente está mais focado na área de cinema, mas bastante coisa sim. Além de cinema, a gente vai falar um pouquinho de teatro, tem exposição também. Então, para você que pretende dá uma passeadinha hoje, já prepara papel e caneta para você não perder nada.
Opa!
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Bom, para iniciar a programação de hoje, né? Para você ficar por dentro do que está acontecendo hoje em Ribeirão Preto e também na região, a gente começa falando do Museu Casa de Portinari, que traz a Exposição Coletiva de Artes Plásticas, que é realizada anualmente. Um encontro da arte, de artistas e de público, que propõe ser um canal legítimo e democrático de abertura aos artistas e ao talento. A exposição gratuita, que se inicia hoje no Galpão das Artes, fica localizado ali, o Galpão das Artes, na rua João Brizotti, número 128, no centro de Brodowski. A exposição, né, está aberta à visitação das 9 da manhã às 5 horas da tarde e vai até o dia 22 de setembro, início da primavera, não é?
Eu não sei.
22 de setembro ou é 21 esse ano?
Não sei.
É 22, né? Pois é, início da primavera de qualquer forma, né? 21 ou 22, né?
Tá tudo ali, né? Não é um dia que vai mudar, né?
Não. Aliás, as flores já estão dando show aí em todo canto, né? E tá lindo demais. Bom, para mais informações, voltando aqui então, né? Para mais informações sobre a Exposição Coletiva de Artes Plásticas, lá no Museu Casa de Portinari, você pode ligar para o 16-3664-4284.
Vamos ao teatro?
O grupo teatral Senastria apresenta hoje o espetáculo A Falecida, uma adaptação da tragicomédia Rodriguiniana. De mesmo nome, né? Do Nelson Rodrigues. Nesta versão, o arquétipo da morte se depara com a personagem Zulmira, uma mulher que mergulhou em sua própria obsessão após fazer uma consulta com uma cartomante. Ela é tuberculosa e aí, ao pressentir sintomas, passou a ter uma ambição luxuosa com o próprio enterro. Então ela após nessa consulta aí com a cartomante, ela ficou com essa obsessão, né, em preparar ali o seu enterro, né, esquecendo até de viver, já pensando na morte.
Não gostei não, viu?
eu acho que é bem a cara do Nelson Rodrigues ali, né?
Não, lógico, eu tô fazendo um comentário assim, eu não gostei, lógico, né, não do que imagina, né, uma peça de teatro e muito interessante, porque Nelson Rodrigues é isso, né, ele é muito interessante, né, ele traz esse sentimento da gente de querer saber mais, de querer acompanhar,
e ele,
né?
Ele traz uma profundidade ali dos personagens que saem do comum, né?
Eu só não gostaria de estar no lugar dessa
pessoa. Não, com certeza.
Isso que eu quis dizer.
Foi uma péssima escolha dela, né? Deixar de viver para ficar pensando na morte. Espetáculo é indicado para maiores de 12 anos, será às 8 horas da noite no Teatro do SESI. Teatro do SESI que vem trazendo uma programação muito legal aqui para Ribeirão Preto. O endereço de lá é Rua João Inachite, número 20. Fica no Jardim Castelo Branco. É colado no SESI, né? É na parte de trás, né, do SESI ali.
É, o complexo todo ali.
Exatamente.
Né? O SESI ocupa toda aquela área.
Um quarteirão inteiro, né?
Enorme o quarteirão, né?
Uhum.
Então tá dentro do complexo SESI.
Muito bem. Mais informações a respeito dos ingressos, você pode ligar no 3603-7300. Vou repetir, 3603-7300.
E começa hoje o 20º Festival de Teatro TPC, promovido pela Escola de Teatro TPC e o Teatro Municipal de Ribeirão Preto. A primeira atração é o espetáculo Dogville. A peça conta a história de uma jovem mulher fugitiva de gangsters que chega à cidade de Dogville em busca de abrigo, mas quando a procura por ela, por parte desses gangsters, se intensifica, os moradores exigem algo mais em troca do risco de escondê-la. O espetáculo é indicado para maiores de 16 anos, será às 8 horas da noite no Teatro Municipal. E para mais informações sobre a venda de ingressos, você deve visitar o site teatro.tpc.com.br, tá? E garantir o seu ingresso também na bilheteria do Teatro Municipal. Você pode também fazer a compra do seu ingresso na hora na bilheteria do Teatro Municipal, que fica ali na Via São Bento.
Muito bem, agora é 12:38. Vamos de música, vamos escutar Chico Buarque, daqui a pouco a gente volta.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Angelim.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro.
Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni.
Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu Zé Pilim prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir.
Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Vamos ao teatro?
Vamos falar de Teatro Pedro II. O teatro recebe hoje mais uma edição do projeto Concertos EPTV. O trio é formado por Leon, Schaeffer e Ring, divide o palco com os músicos chineses Aria Zhang e Qixiang Gao, além do pianista brasileiro Pablo Rossi. O repertório é vasto e inclui a música tradicional chinesa, além de uma das obras fundamentais do repertório camerístico do período romântico, que é o Quarteto com Piano número 2 em Lá Maior, ópera 26 de Brahms. A exibição da performance é parte da 8ª edição do Festival de Intercâmbio Brasil-China. Se interessou, o concerto é gratuito, indicado para maiores de 12 anos e será hoje às 8 horas da noite no Teatro Pedro II. Lembrando, Pedro II, para quem não sabe, mudou agora para Ribeirão Preto, fica na rua Álvares Cabral 370, bem no centro da cidade. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados na bilheteria do teatro.
Pois é, uma excelente oportunidade, né? Para quem não conhece o Pedro II, como você falou, né? De conhecer esse espaço maravilhoso que, sim, a gente tem aqui em Ribeirão Preto, né? Muito bonito o teatro.
Que tem uma super história, né? Porque tem uma pegou história. Fogo, ficou muito tempo fechado, né?
Tem uma acústica maravilhosa,
sim,
né?
Sim.
É um espetáculo o Teatro Pedro II, né? Oi, para quem gosta de música, a Toca do Urso apresenta logo mais, das 8 às 10h30 da noite, o show ao vivo da dupla Arlon e Camila. Os músicos trazem sucessos do estilo pop rock. A Toca do Urso fica na rodovia Anhanguera 308. E já que a gente está falando aqui de música, né, do pop, né, do pop rock, vamos ouvir Kid Abelha, de Hildon, na rua, na chuva, na fazenda.
suas mãos para o céu. Agradeça se a casa não tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Não estou disposto a esquecer seu rosto.
Express Cultura. Que tal um cinema?
Muito bem, eu falei que o cinema ia ser o destaque de hoje, né? A gente está com três dicas de cinema. A primeira é no Sesc, com o filme A Última Floresta, do diretor Luiz Bolognese. O longa apresenta uma mistura de documentário e ficção, retratando o cotidiano do povo Yanomami e a luta de seus integrantes para preservar essa cultura, né, e aquela luta por terras, né, que os mineradores vivem aí roubando as terras, né, dos indígenas. O filme é gratuito, indicado para maiores de 14 anos, será exibido às 7h30 da noite na sala de exposições do Sesc, Rua Tibiriçá, número 50. Esse é um filme, se não me engano, ele é de 2022, 2021, ele foi muito falado, assim, né? Ganhou muitos prêmios, tanto no Brasil quanto fora deles, e vale bastante a pena para você conhecer um pouco da história do povo Yanomami.
Pois é, e até quarta-feira você pode assistir na Casa Belas Artes dois longa-metragens. O primeiro é o Brasileiro Zé, do diretor Rafael Conde, que também é baseado no livro Zé, José Carlos Novaes da Mata Machado, uma reportagem. O filme é uma adaptação da história verídica do estudante José Carlos Novaes da Mata Machado, aluno da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que se tornou uma figura de liderança no movimento estudantil e que lutou contra a ditadura militar no Brasil. Nascido em março de 1946, O jovem foi assassinado em outubro de 1973 em Recife, após sessões de tortura no DOI-CODE da capital pernambucana, né? Era algo natural, não, né? Mas que acontecia, né? Que no Sim. momento, né? Era o frequente da época, né? O filme é indicado para maiores de 14 anos e será exibido, então, daqui a pouco, às 14h, na Casa Belas Artes. Agora, um outro filme que também entrou em cartaz lá na Casa Belas Artes é Dias Perfeitos, do diretor Wim Wenders. O longa acompanha a história de Hirayama, um homem de meia-idade, reflexivo, que vive a sua vida de forma modesta, como zelador e limpando banheiros em Tóquio. A sua vida é revelada ao espectador, através da música que ouve, dos livros que lê e das fotos que tira das árvores, uma vez que são as suas três paixões. São essas as paixões do Hirayama, né? À medida que a vida de Hirayama avança, encontros inesperados começam a surgir, revelando um passado sombrio e não tão metódico do zelador. O longa explora temas como solidão, fuga e busca de sentido na vida moderna. Este filme é indicado para maiores de 12 anos, tá? E será exibido às 19h, lá na Casa Belas Artes, que fica na Rua Conselheiro Dantas, número 500, na Vila Tibério. Agora é 12h53 e a gente pode ouvir aqui Jota Quest?
Vamos lá.
Vamos? Fácil deles.
Fácil pra você e eu e todo mundo cantar. junto. Fácil, extremamente fácil. Pra você, eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil. Pra você, eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil.
Express Cultura.
Pessoal, todos os sites de notícias comentam hoje a morte do James Darwin aos 88 anos, enquanto ele dormia. Ele estava internado em um hospital em Los Angeles pela substituição de uma válvula aórtica, mas, no entanto, o procedimento não foi realizado por ele estar muito fraco. James Darwin estreou no cinema em 1956, como protagonista do drama Frutos da Violência, e logo acumulou papéis de sucesso em outros filmes, como a comédia O Baile Maluco, de 57, e também o Wessner, Sangue de Pistoleiro, de 1958. No entanto, foi como o Mandog, que em Maldosamente Ingênuo, de 1959, que ele alcançou o estrelato, quando, mesmo sem saber surfar, ele viveu um surfista que encantava uma precoce adolescente em Malibu. James Darwin também fez sucesso em musicais e na TV, e é lembrado até hoje por viver o personagem Dr. Tony Newman na série Túnel do Tempo e também Vic Fontaine em Jornada nas Estrelas Deep Space Nine. Só uma correção aqui, né? O procedimento era a substituição de uma válvula aórtica.
Exatamente. Então hoje a gente vê que muitos adolescentes sessentões, né? Estão se sentindo órfãos, né? Que foram, assim, eu acho que principalmente por essas séries de TV, né? Jornada nas Estrelas,
né? Você
assistia
o Túnel do Tempo?
Não, apesar de ser sessentona, eu não assistia, não, tá? Mas eu sei de muita gente que curte.
Eu assistia.
Você assistia? Tem muita gente que ainda assiste, né? Porque está aí nas TVs, né? Hoje para você assistir, a hora que você quiser, né? Uhum. Inclusive em casa... Tem um jovem adolescente dessa época, né, lá dos anos 60, que curte muito, né? E assiste o Túnel do Tempo, Jornada nas Estrelas, né? E a gente registra aqui, então, né, hoje, a morte do ator James Darwin. Agora é uma hora em ponto e a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, ao 12:30, com mais uma edição do Express Cultura. Para você, uma excelente tarde. Tudo de bom. Obrigado aí por sua companhia e audiência. Boa tarde para você, Khaled, e para você, Fonta.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, O Túnel do Tempo. Estrelando James Darwin e Robert Colbert.
Express Cultura.